Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. Eu sou a Nara Lacerda e desejo um ótimo começo de semana para você que nos acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Por aqui você já sabe, vamos falar de coronavírus sim, mas também de boas notícias relacionadas à pandemia. Fica ligado que na próxima hora tem também dicas de alimentação saudável, agroecologia e muito mais. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Em diferentes horários também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará e Rádio Pife de Brasília, no Distrito Federal. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Pode procurar a gente também no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Então vamos começar a nossa edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Aqui no Bem Viver, um dos conteúdos que nós mais compartilhamos são ações de solidariedade. Fazemos isso porque acreditamos que essas são ações que precisam ganhar visibilidade, por vários motivos. Um é porque é uma forma de agradecer esses gestos tão valiosos. E o outro é para incentivar. É normal que a gente se motive a tomar uma atitude depois de saber que outra pessoa fez e deu certo. As ações de solidariedade têm acontecido pelo Brasil inteiro. Não duvido que aqui no Bem Viver já citamos uma de cada estado do país. Bom, ao menos uma de cada região, certeza, sem dúvida. Mas agora eu peço sua atenção para falar de uma ação das grandes, de uma dimensão tão grande que tem gente indicando para o Prêmio Nobel de 2020. Não é brincadeira, é sério. Eu estou falando dos médicos cubanos que estão fazendo um trabalho de solidariedade admirável em dezenas de países pelo mundo inteiro. O nome completo da equipe de profissionais é Contingente Internacional de Médicos Especializados em Situações de Desastres e Graves Epidemias, Henry Heave. O grupo foi criado em 2005 por Fidel Castro. Ao longo desses 15 anos de história, são muitas as ações de solidariedade já realizadas em vários países. Vamos entender bem essa história com a Lu Sudré.
Em meio à pandemia do coronavírus, a solidariedade dos médicos cubanos está ganhando destaque internacional. São 1.800 profissionais de saúde enviados para dezenas de países. A ajuda vem sendo reconhecida por um único pedido em diferentes lugares do mundo. Médicos cubanos para o Prêmio Nobel da Paz 2020. A campanha foi lançada pela organização francesa Cuba Linda e pelo Comitê França-Cuba, mas já tem apoio de diversas outras entidades em países como Irlanda, Itália e França. As Brigadas Médicas Cubanas do Contingente Internacional de Médicos Especializados em Situações de Desastres e Graves Epidemias, Henry Heave, foi criada em 2005 por Fidel Castro. Daniela Brosco, que se formou na Escola Latino-Americana de Medicina, maior centro de estudos internacional de medicina em Cuba, aplica todos os ensinamentos adquiridos como médica da família e comunidade em uma clínica na Rocinha, no Rio de Janeiro. No momento, assim como os brigadistas, ela também está na linha de frente ao combate à Covid-19, trabalhando no hospital de campanha no Maracanã. Para a médica, a indicação das Brigadas Cubanas ao Nobel da Paz é mais do que merecida.
Os médicos cubanos merecem ser indicados ao Prêmio Nobel da Paz por conta dessa atuação generosa, solidária e combativa que vem tendo ao longo desses 55 anos de história, né? Durante esses anos depois da Revolução. Até hoje já fizeram mais de 600 mil missões por diversos países do mundo, todos os continentes. Que outro país mandou médicos, enviou médicos para fazer tantas missões. Cuba contribuiu de maneira solidária, com poucos recursos, muitas vezes, para atender pessoas. Muitas delas nunca tinham tido um atendimento médico.
Enquanto movimentos agradecem e pedem o reconhecimento dos profissionais, os médicos seguem enfrentando preconceitos por parte de algumas nações. Pedro Monzon, cônsul-geral de Cuba em São Paulo, denuncia que mesmo em meio à pandemia, os Estados Unidos e outros países alinhados ao imperialismo seguem difamando a atuação dos médicos cubanos. Pedro Monzon defende que entregar o Prêmio Nobel aos profissionais pode ajudar a frear as ações persecutórias dos Estados Unidos e perpetuar o legado da medicina cubana.
Dar o Prêmio Nobel à Brigada Henry Reeve é uma ação em nome da humanidade. Ao dar-lhes esse prêmio, estariam premiando um gesto, uma atitude, uma política de fraternidade que não se subordina ao mercado, ao dinheiro, mas que se subordina à consciência humana, aos valores.
A ONG Code Pink, organização internacional que denuncia abusos da política externa dos Estados Unidos e atua em defesa da paz e da justiça social, lançou a campanha A Nova Boa Vizinhança. A estadunidense Jodie Evans, cofundadora da organização, explica que a iniciativa tem como objetivo se posicionar contra a violência imposta pelos governos norte-americanos à América Latina. Para a ativista, a Brigada Henry Reeve é um exemplo de como ser um bom vizinho para todo mundo.
Os médicos cubanos já estiveram em mais lugares do que as organizações de saúde mundiais, mas ninguém fala sobre isso. E ninguém fala por causa das horríveis sanções dos Estados Unidos que colocam a bota na garganta de Cuba por nenhuma razão.
Cuba é citada como um exemplo bem-sucedido de combate ao coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Hoje, os médicos cubanos estão atendendo vítimas da Covid na Venezuela, na Nicarágua, no Suriname, na Jamaica, no Haiti, na Itália, na Espanha, entre outras nações. São 21 grupos espalhados pelo mundo todo. É um verdadeiro exército vestido de branco, né? Eu gostaria de abrir meu voto aqui. Eu sou muito a favor do prêmio para essa equipe. Inclusive, vou aproveitar para anunciar que essa organização que apareceu no final da reportagem, a Code Pink, está realizando um abaixo-assinado a favor da honraria para os médicos cubanos. Até o momento, quase 5 mil assinaturas já foram recolhidas. Você pode ir lá e assinar também, pode participar. Anota o site codepink.org/NobelCuba. Grandes ações como essa dos médicos cubanos, de dimensão internacional, fazem a diferença e merecem o nosso reconhecimento. Mas pequenas iniciativas também geram um impacto muito grande nas comunidades. Às vezes a gente até deixa de contribuir com uma ação por achar que o que temos a oferecer é pouco, né? Mas não é não. Nesse momento de pandemia, gente, as pessoas ficaram ainda mais vulneráveis. Qualquer contribuição é bem-vinda, seja um agasalho que você tem no guarda-roupa, um pacote de feijão, enfim. Tudo é importante neste momento. E é esse tipo de colaboração e organização coletiva que tem proporcionado condições mínimas para que as famílias mais carentes possam atravessar esse período de pandemia. Além de fazer surgir tantas ações de solidariedade, a crise mundial da saúde pública também evidencia e aprofunda ainda mais a desigualdade social existente aqui no Brasil. Em algumas localidades, os moradores não dispõem sequer de água tratada para poder lavar as mãos, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, e nem para o uso cotidiano, que dificulta ainda mais a vida de quem já está sofrendo com a pandemia. O repórter Pedro Estropaçolas produziu uma reportagem em que essa difícil realidade é retratada. Vamos conferir.
Em 2019, quase 10% dos domicílios brasileiros não contavam com abastecimento de água diário, segundo o IBGE. A falta de um bem elementar e a insalubridade de moradias precárias e sem rede de esgoto faz crescer o número de mortes pela Covid-19 em regiões onde o poder público não atua. Graça Xavier é coordenadora da União dos Movimentos de Moradia Popular, que criou uma rede solidária para apoiar as famílias de baixa renda. Até o momento, 68 mil famílias foram atendidas. Segundo ela, grande parte depende de redes irregulares de abastecimento de água.
A grande maioria das favelas ainda são o famoso gato, né, que abre o buraco, corta e encana a água de qualquer jeito. E a grande maioria das favelas de São Paulo ainda são abastecidas dessa forma. Também não tem rede de esgoto, são a grande maioria esgoto a céu aberto. Como que a gente responde tudo isso nesse momento que todo mundo está falando que o bem maior é lavar a mão?
A ONG Casa Semente atua em Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, um bolsão de pobreza extrema na Baixada Fluminense, onde até 2012 funcionou o maior lixão a céu aberto da América Latina. Vladimir de Souza conta que é por iniciativa própria da organização que vem sendo possível a contratação de caminhões-pipa para atender as famílias.
Cada um mês, mensalmente, a gente entra com carro-pipa abastecendo de 30 a 40 casas ou barracos, na sua maioria. Então, nesse momento, não há como esse serviço separado. A desigualdade sempre esteve exposta, sempre foi um nervo exposto para nós que estamos lá na ponta, não para os governantes, óbvio. E a Covid, ela só aprofundou mais isso e vai continuar aprofundando.
Para Aécio de Oliveira, coordenador da ONG FASE, faltam ações coordenadas entre municípios e o governo do estado para proteger os mais desfavorecidos nos municípios da Baixada, que já convivem historicamente com outros tipos de violência.
A maioria da população das periferias, aí não só da Baixada, elas estão numa condição, numa situação muito vulnerável, seja pelo vírus, pelo coronavírus, seja pelas condições de habitabilidade que não são as melhores por conta desse histórico de descaso de políticas públicas seletiva, e você ainda tem a força violenta do Estado, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, que assume a violência policial como uma política de governo.
A desigualdade no acesso ao recurso tende a aumentar no país se aprovado o projeto de lei 4.162, que prevê a privatização dos serviços de saneamento. Sob pressão de Paulo Guedes, o PL já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal, mesmo na fase mais dura da Covid-19 no país.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
A situação é muito triste. Eu destaco aqui que o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição brasileira, ou seja, é lei, todo mundo deveria ter acesso, independentemente de ser rico, pobre ou de onde mora. Mas como a gente ouviu na reportagem do Pedro, esse direito continua sendo violado e expondo milhões de pessoas aos riscos provocados pela ausência do saneamento. Assim como o tratamento básico, outro direito previsto na Constituição é a saúde, o direito de todos e dever do Estado. Aqui no país, nós temos o SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo. O Reino Unido tem um sistema semelhante ao brasileiro, mas o país europeu tem uma população de pouco mais de 66 milhões de habitantes. O Brasil tem mais que o dobro, sendo que a maioria não tem plano de saúde, ou seja, depende prioritariamente do sistema público. Agora, na pandemia, temos ouvido com frequência que as redes de cidades e municípios estão perto de atingir a capacidade máxima de atendimento, principalmente porque falta leito de UTI para tratamento de casos graves da Covid. Acontece que quando se fala que uma cidade ou um estado está sem leito de UTI, a gente está falando das vagas em hospitais públicos. Na rede privada de saúde, muitas vezes a realidade é outra. E foi a partir dessa constatação que ganhou força uma proposta para que o SUS possa usar esses leitos vazios de hospitais privados quando não houver mais disponibilidade na rede pública. Na semana passada, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê o chamado uso compulsório de leitos privados por pacientes do SUS. Agora a proposta segue para a Câmara dos Deputados e para a gente entender melhor como está a tramitação e como isso tudo vai funcionar na prática, vamos ouvir a reportagem do nosso correspondente em Brasília, Eric Gimenez.
O Senado aprovou um projeto de lei para autorizar o uso de leitos particulares de UTI por pacientes do Sistema Único de Saúde que tenham sido diagnosticados com síndrome aguda respiratória grave ou suspeita de Covid-19. O texto ainda depende de aprovação da Câmara dos Deputados e de sanção do presidente para virar lei. A proposta leva em conta que 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS, que possui menos da metade dos leitos disponíveis no país. O uso dos leitos só será permitido a hospitais com taxa de ocupação na UTI menor do que 85%, sob a condição de expor o valor pago em chamamento público. Para que sejam ocupados, é preciso que estados e municípios comuniquem o hospital privado com antecedência. O autor do projeto é o senador Rogério Carvalho, do PT. Segundo ele, com a sobrecarga nos hospitais provocada pela pandemia do novo coronavírus, foi preciso criar regras para evitar conflitos entre o público e o privado.
Utiliza os leitos que estiverem subutilizados no setor privado pelo setor público, aumenta a capacidade de atendimento da população pobre do país e você diminui o conflito entre público e privado na utilização desses recursos que são essenciais para salvar vidas.
Uhum. Carvalho explica que atualmente, sem a lei para regulamentar o uso, o Estado é responsável por montar e administrar os leitos compulsórios. Dessa forma, fica obrigado a gastar com insumos e recursos humanos, por exemplo. Caso a lei seja aprovada, o autor do projeto ressalta que tudo isso ficará a cargo do setor privado.
Da forma como nós propusemos, não tem essa necessidade. Você contrata o leito com tudo que ele tem de recurso já embutido.
Pelo projeto, todos os hospitais, tanto públicos quanto privados, ficam obrigados a informar diariamente o total de leitos disponíveis e ocupados na enfermaria, nos apartamentos e na UTI. Além disso, tem que tornar público o total de pacientes que estão aguardando vaga nas unidades de terapia intensiva. O relator do projeto, o senador Humberto Costa, do PT, afirma que no momento há filas de até 1.000 pessoas que aguardam por leitos de UTI no SUS. Por outro lado, há leitos ociosos no sistema particular. A proposta, diz ele, amenizará as lotações.
Então essa proposta da utilização compulsória, ela é mais para essas situações emergenciais, para você salvar uma vida. E como a vida de alguém que tem plano de saúde não é mais importante do que a vida de alguém que só tem o SUS,
para o relator, a proposta é vantajosa para todos os envolvidos, pacientes, Estado e setor privado, porque possibilita mais transparência nas relações. Humberto Costa diz estar otimista pela aprovação na Câmara já na próxima semana.
Tem um sentimento positivo para aprovar essa medida. Ela foi feita com muito cuidado, ouvindo todas as partes, né? Inclusive o setor privado, os planos de saúde e tudo. E, portanto, eu creio que não deve haver muita celeuma. Talvez alguma mudança ou outra, mas, na verdade, a proposta deve ser aprovada.
De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
A gente também espera que esse projeto seja aprovado para que toda a população tenha um atendimento mais justo e principalmente para que vidas sejam preservadas.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Alguns estados e municípios do país começam a retomar as atividades não essenciais hoje, como parte de planos de afrouxamento do isolamento social. E essas medidas têm sido criticadas por alguns setores que alegam que interesses econômicos estão sendo priorizados em um momento ainda muito crítico com relação aos casos de Covid no Brasil, que não param de crescer. A gente vai conversar agora com a repórter Lúcio Dré, direto da nossa redação em São Paulo, para saber os detalhes do plano do governo paulista para a reabertura do comércio, que começa a valer nesta segunda-feira. A Lu também nos atualiza sobre o cenário nacional do corona. Lu, como ficaram os números neste final de semana?
Infelizmente, neste fim de semana, nós nos aproximamos das 30 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, Nara. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, são 29.314 vítimas fatais da doença respiratória até o momento. No total, foram registrados 514.849 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Em relação ao número de mortes, o Brasil só perde para Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Há ainda uma informação bem triste para todos nós, Nara. Estamos entre os poucos países que ainda computam mais de 1.000 novas mortes pela doença diariamente. Isso aconteceu 4 vezes na última semana. São Paulo continua como o estado com mais infecções, com 109.698 casos. O total de óbitos é 7.615. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 53.388 casos de Covid-19 e 5.344 mortes. O Ceará tem 48.489 casos e 3.010 óbitos. E mesmo com um contínuo crescimento das contaminações aqui em São Paulo, que a gente fala aqui todo dia no Bem Viver, né, Nara? Hoje, dia 1º de junho, teremos o início da retomada das atividades econômicas no estado. A medida foi anunciada pelo governador João Dória na semana passada, assim como o prolongamento da quarentena até dia 15 de junho. O plano de flexibilização foi elaborado em 5 fases, cada uma corresponde a uma etapa da pandemia, e à medida que determinada região avança nas fases, há maior flexibilização da atividade econômica. A fase 1, de alerta máximo, é onde se encontra a Grande São Paulo. É o estágio de contaminação, com liberação apenas para os serviços essenciais. A fase 2, de controle, é a fase de atenção com eventuais liberações. É o caso da capital paulista e de cidades do interior, onde está permitida a retomada de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shoppings com restrições. Lembrando que a abertura dos estabelecimentos fica a cargo dos prefeitos. A fase 3 ainda é controlada, mas com uma liberação ainda maior dos comércios e das atividades. A fase 4 já é a chamada abertura parcial, com restrições ainda menores. A fase 5 é o que o governo chamou como normal controlado, regiões onde a doença está controlada com a liberação de todas as atividades, mas com protocolos de higiene rigorosos. Por enquanto, só temos cidades nas fases iniciais. Eu fico por aqui, Nara. Um bom começo de semana para você e para todos os ouvintes do Bem Viver. Até amanhã.
Lu Sudré, muito obrigada pelas atualizações. Boa semana para você. Como eu falei antes, não é só o estado de São Paulo que começa agora a flexibilizar o isolamento, não. Hoje, 1º de junho, o Ceará também entra numa fase de transição para a retomada de atividades econômicas. O plano de abertura por lá vai ter 4 etapas, além dessa primeira fase de transição. A jornalista Monise Ravena, da redação do Brasil de Fato no Ceará, explica para a gente melhor como vai funcionar o planejamento do governo cearense. Monise, o que é contemplado nessa primeira etapa do plano?
Oi, Nara. Então, essa primeira fase da transição, que começa hoje, segunda-feira, vai possibilitar a abertura de setores do comércio e da área de saúde, incluindo consultórios médicos e odontológicos. Também está prevista a operação de parte da cadeia da construção civil, com até 100 operários por obra, indústria química e cuidados pessoais, como salões de beleza e barbearias. Essa fase, Nara, vai ser seguida por outras 4, cada uma com 14 dias de duração. Assim, a divisão das atividades liberadas para retomarem será por grupos. As escolas, por exemplo, estão na última fase. Todo o processo, segundo o governador Camilo Santana, vai ser avaliado e poderá sofrer mudanças. Cada uma das fases será especificada por decretos. Ao anunciar os detalhes do plano de retomada na quinta-feira passada, o secretário estadual de saúde do Ceará apresentou gráficos que, segundo ele, demonstram a eficácia do isolamento social na redução do crescimento de casos e mortes por Covid. Aqui no Ceará, o plano responsável de abertura das atividades econômicas e comportamentais, como foi batizado pelo governo, envolveu, além do Poder Executivo, o setor produtivo e a sociedade civil, e foi orientado pelo Comitê de Saúde do Estado. Volto com você, Nara.
E a gente continua no Nordeste, segue agora até a Paraíba. Na última sexta-feira, profissionais de saúde fizeram uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde da capital João Pessoa, para questionar uma gratificação de 40% dada pela Prefeitura exclusivamente aos médicos. Quem traz mais informações sobre essa mobilização é a repórter Heloísa Souza, direto de João Pessoa. Heloísa, como ficou a situação depois do protesto?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. A pressão dos profissionais teve resultado. O secretário de Saúde de João Pessoa pediu desculpas por emitir a gratificação exclusiva para os médicos e afirmou que ainda hoje irá apresentar uma proposta para as demais categorias. Esse ato, que aconteceu na última sexta-feira, reuniu enfermeiros, técnicos e condutores de ambulância, todos os trabalhadores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, prestando atendimento à população. Os profissionais fizeram a caminhada até a Secretaria Municipal de Saúde. Além da gratificação, os profissionais também reivindicaram melhorias nas condições de trabalho. A gente segue acompanhando essa situação por aqui, Nara. Até a próxima!
Reivindicação muito justa dos trabalhadores da saúde, que assim como os médicos, estão se desdobrando para atuar nas unidades no meio da pandemia. Eu sempre reforço para você aqui no programa que é importante cumprir as recomendações das autoridades em saúde, como lavar as mãos, ficar em casa sempre que possível, mas eu sei que muita gente não tem condição de cumprir essas orientações, como a gente já ouviu no programa. As casas pequenas e com muitas pessoas são outro fator que dificulta muito a adoção dessas medidas preventivas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, dados da prefeitura mostram que os bairros com maior mortalidade por Covid estão no chamado centro pobre da capital, marcados pela moradia em cortiços, pensões, ocupações e pela população em situação de rua, caracterizadas principalmente pela pobreza, vulnerabilidade social e outras tantas dificuldades. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Marina Duarte de Souza.
Na cidade de São Paulo, 8 dos 10 distritos com a maior taxa de mortalidade são em bairros centrais. Esse dado vem de números divulgados pela prefeitura, coletados até 20 de maio, que mostram o número de óbitos para cada 100 mil habitantes. O bairro que lidera é Paris, seguido de Belém, Brás, Santa Cecília e República. Outras localidades centrais que também têm alta taxa de mortalidade são Cambuci, Barra Funda, Moca, Bom Retiro, Consolação, Sé e Liberdade. Enquanto a taxa média de mortes de Covid por 100 mil habitantes na cidade de São Paulo é de 59 óbitos, todos esses bairros registram taxas superiores a 80 mortes, ou seja, o chamado centro pobre tem alto índice de mortalidade e acaba ficando no topo da lista de óbitos da capital paulista, ultrapassando a periferia de São Paulo. No Paris, por exemplo, foram registradas 19 mortes por Covid até o dia 20 de maio, o que dá ao bairro uma taxa de 117,6 mortes para cada 100 mil habitantes. De forma geral, os distritos são semelhantes e se configuram pela convergência de uma imensa maioria de cortiços, pensões, ocupações e população em situação de rua. O coordenador da Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia, Sidney Pita, explica que o retrato da pandemia no centro pobre é fruto de aglomeração tanto de moradores de cortiços quanto de moradores em situação de rua na região central.
A preocupação de fato das famílias que moram hoje nesses cômodos que não passa de 30 metros quadrados. E aí quando o governo fala fica em casa como, né? São quartinhos, são cômodos, insalubres. E aí hoje as escolas fechadas, as crianças dentro de casa. Aí tem pessoas idosas e aí muitas delas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, enfim, isso tudo nos preocupa.
Segundo os últimos levantamentos do município, quase a totalidade dos 1.479 cortiços estão localizados nesses distritos. 2/3 dos 24 mil moradores em situação de rua contabilizados no último censo da Prefeitura de dezembro de 2019 vivem nas áreas das subprefeituras da Sé e da Moca. Outro fator apontado por Pita é a dificuldade nos cuidados de higiene pessoal. Ele destaca que as pessoas sabem o que é e têm medo da pandemia, mas muitas delas sequer têm álcool em gel, sabonete para lavar as mãos e máscara. Segundo ele, a preocupação com a vida das pessoas que moram nesses locais existe desde o início da pandemia. Pita conta que o movimento popular exigiu do poder público municipal ações para garantia de distanciamento social e higiene pessoal.
As pessoas sabem o que é a pandemia, elas têm medo, mas muitas delas sequer não têm um álcool gel, um sabonete para lavar a mão e um álcool gel e uma máscara, que é o básico, né, que você pode se cuidar.
O Brasil de Fato procurou a Prefeitura de São Paulo, mas até o fechamento da reportagem não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Essas populações em situação de vulnerabilidade econômica têm contado com o auxílio emergencial de R$ 600 para suprir necessidades básicas no dia a dia, como alimentação, compra de medicamentos e itens de higiene. Muita gente já começa a se preocupar com o término da concessão da renda. O pagamento que começou em abril está previsto para acontecer em 3 parcelas de R$ 600. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a permanência por mais tempo do auxílio no atual valor por causa da paralisação de atividades econômicas no país. Mas, por enquanto, não tem nada definido. Na quinta-feira passada, durante uma audiência virtual da Comissão Mista no Senado, destinada a acompanhar a atuação do governo durante a pandemia, o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior, admitiu a possibilidade de prorrogação, mas com um valor inferior ao pago atualmente, que, como a gente sabe, ainda deixa muita gente passando dificuldades. E ainda falando sobre o auxílio emergencial. Desde sexta-feira passada, os beneficiários do auxílio podem pagar compras em cerca de 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o país por meio do celular. A Caixa Econômica Federal está liberando uma atualização do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento por meio de código QR, ou QR, que é uma forma mais avançada do código de barras que pode ser lido por câmeras de celulares. A gente falou o nome original em inglês, mas é bem mais fácil e apropriado a gente aportuguesar. Então a gente está falando do código QR. A novidade já está disponível nos estabelecimentos com maquininhas da bandeira Elo, mas o banco informou que outras bandeiras podem aderir livremente ao serviço. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ferramenta busca reduzir a necessidade de saques em espécie do auxílio emergencial, diminuindo também as filas nas agências. Então, se você puder usar esse recurso, faça isso, evite sair de casa para reduzir as chances de pegar o coronavírus. E se você tem o app no seu celular, fique atento também às informações de atualizações e novas possibilidades que o app traz para quem está recebendo o benefício.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Começamos hoje o mês de junho e essa primeira semana é dedicada ao meio ambiente. Organizações nesses 5 dias até sexta-feira estão propondo um chamado à sociedade para participar da discussão de pautas que tratam da preservação do nosso patrimônio natural, as águas e as florestas. E com um olhar especial para o tema da degradação ambiental, começa hoje o Fórum Popular da Natureza. Entre hoje e o dia 10 de junho, que é a próxima quarta-feira da semana que vem, organizações sociais, sindicatos, pesquisadores, artistas e ativistas promovem um diálogo sobre as causas e efeitos da destruição da natureza que afeta a todos nós, né? Esse evento, que foi idealizado no ano passado e seria presencial, vai acontecer de forma online, com transmissão pela internet como forma de garantir o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Durante esses 10 dias de programação, vão ser realizadas, entre outras atividades, oficinas, apresentações artísticas e mesas de debate. Quem conta tudo pra gente sobre esse evento é a Gláucia Moraes. Ela faz parte do Fórum Paulista de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos e também é mestranda na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela bateu um papo com a nossa repórter Catarina Barbosa e a gente escuta a entrevista agora.
Gláucia, eu queria que você explicasse pra gente, pros ouvintes do programa Bem Viver, como foi que surgiu a ideia desse Fórum Popular da Natureza?
Agradeço o convite para estar conversando com vocês. O Fórum Popular da Natureza surgiu em agosto, setembro do ano passado, em reuniões de militantes, sindicalistas, integrantes de ONGs, entidades, movimentos sociais que gostariam de criar uma frente ampla, popular e democrática para tratar e enfrentar as questões de destruição da natureza e o consequente impacto social. Foram várias reuniões através de uma dinâmica de construção coletiva. Se criou o Fórum Popular da Natureza, uma frente ampla, composta por muitos movimentos sociais, partidos políticos, ONGs, entidades e a população civil de um modo geral, não organizada também. Todos são chamados a participar, a vir contribuir conosco. E é importante destacar que se trata de um processo horizontal, democrático, e que a cada dia mais pessoas vão se somando e construindo esse espaço incrível de articulação e resistência.
Gláucia, me explica como vocês pensaram na mecânica do fórum diante da pandemia do novo coronavírus, porque eu imagino que vocês não pensaram esse evento para ter um formato online, né? Acredito que a ideia dele era ser um evento presencial.
Sim, o Fórum Popular da Natureza foi pensado e idealizado para ser um grande evento, um fórum presencial que seria realizado nesse mesmo período que acontecerá o evento virtual. Teríamos a participação de delegações do país todo, de convidados do país todo, representando as diferentes realidades do nosso país e convidados internacionais, isso presencialmente. Agora, estando em quarentena e obedecendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde quanto à necessidade de isolamento social para controle da pandemia, e vemos que essa recomendação é uma recomendação que provavelmente será válida até o final do ano, início do ano. Então, diante dessa nova realidade, que surpreendeu a todos nós, estamos fazendo o lançamento online do Fórum Popular da Natureza, mas com a mesma dinâmica pensada para o evento presencial. Temos a participação de vários movimentos sociais, de entidades, realizando atividades autogestionadas, que são as oficinas, e convidados artistas, participantes internacionais de outro país que trazem uma outra realidade de luta e militância e de conhecimento científico, né, para somar, e convidados de diferentes regiões do Brasil.
Gláucia, eu queria entender o que vocês esperam com relação ao fórum de ações efetivas.
Após o lançamento do fórum, ainda no mês de junho, teremos o lançamento da Carta Manifesto do Fórum Popular da Natureza, em que será tratado ações de continuidade do fórum. Por quê? O fórum foi pensado para que seja um processo contínuo, não apenas um evento. Pensamos o Fórum Popular da Natureza como espaço permanente de articulação, reflexão e enfrentamento da sociedade civil em relação a questões de destruição da natureza, mudanças climáticas. Então, essas ações estão sendo construídas como, na prática? Através de núcleos, através da criação de núcleos estaduais, regionais, municipais, nas universidades. Então, é a descentralização do Fórum Popular da Natureza. Então, estamos criando uma capilaridade. O fórum está sendo pensado dessa maneira descentralizada para atingir as particularidades, as diferentes realidades do nosso país. Então, cada núcleo do Fórum Popular da Natureza terá sua própria dinâmica. Claro, com orientações básicas para todos, quanto à nossa ideologia da luta e enfrentamento em relação às questões ambientais, mas cada núcleo terá sua própria luta, no sentido de reflexão e estabelecer ações para os problemas locais. E pensamos o fórum como uma associação, no sentido de que o enfrentamento em relação aos problemas se dará como? Se dará com a união, através desse espaço de articulação, que é o fórum, através da união da sociedade civil, de parlamentares, poder judiciário e academia, as universidades, a ciência, produzindo evidências, um conjunto probatório, nesse sentido. E isso em cada realidade específica, em cada núcleo.
Gláucia, eu queria que você convidasse os ouvintes do programa Bem Viver para conhecer um pouco da programação desse evento, como é que as pessoas podem acessar esse conteúdo para saber um pouco mais sobre o Fórum Popular da Natureza.
São 10 dias de evento virtual. Desses 10 dias, 7 são de oficinas autogestionadas, que são atividades organizadas por apoiadores do Fórum Popular da Natureza. Então, essas oficinas são muito importantes porque são trazidas pela sociedade civil, mostrando diferentes problemáticas e realidades do Brasil. E nos dias 4, 5 e 6, teremos pela manhã lives de debate com a participação de nomes importantes da academia e de militantes com histórico de muita luta e resistência, a participação de artistas no período da tarde de 4 a 6 de junho e à noite importantes rodas de conversa. Como acessar, como participar, como acompanhar essa programação tão rica, pensada com tanto carinho e construída de maneira coletiva? Acesse o Fórum Popular da Natureza através das nossas redes Facebook, Instagram, YouTube e site. As transmissões serão realizadas no Facebook e YouTube ao vivo do Fórum Popular da Natureza. Então entre no Facebook, é só colocar Fórum Popular da Natureza ou no YouTube e acompanhe. São 10 dias, como eu já disse, o dia todo, de manhã até a noite. Então no horário que for possível para você e para vocês ouvintes, entrem e acompanhem. É muito interessante porque vai retratar a realidade do nosso país, as nossas problemáticas principais quanto à questão ambiental e o impacto social, é o que o nosso povo está vivendo e sofrendo agora, nesse contexto pior que estamos de pandemia e crise política. Então, acompanhe a nossa programação e compartilhe, né, fale para os seus sobre o lançamento online do Fórum Popular da Natureza.
Eu conversei com a Gláucia Moraes, que é do Fórum Paulista de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Debates muito relevantes para o momento que a gente está vivendo, principalmente quando a gente lembra da fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre aproveitar o momento em que a imprensa está focada nos assuntos do coronavírus para passar a boiada, nas palavras dele, viu? Se referia aí à aprovação de medidas contestadas pelas organizações ligadas ao meio ambiente. E essa fala do ministro gerou muitas reações na sociedade civil entre ambientalistas e também parlamentares. Senadores entraram com uma representação na Procuradoria-Geral da República para pedir que Salles seja investigado e afastado do cargo. Vamos saber mais na reportagem de Eric Gimenez.
Os líderes da Comissão de Meio Ambiente do Senado provocaram a PGR, Procuradoria-Geral da República, a investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Jacques Wagner, do PT, querem que Salles seja afastado do governo por ter sugerido flexibilizar a legislação ambiental. Na reunião ministerial de 22 de abril, divulgada após autorização da Justiça, ele usou o termo passar a boiada, entre aspas, enquanto a opinião pública estivesse mais focada na pandemia. Os parlamentares querem que Salles seja denunciado por crime de responsabilidade e pelo crime comum de advocacia administrativa, ao agir por interesse privado na administração pública. Além disso, segundo a representação, o ministro também deve responder por crimes contra a administração ambiental. De acordo com Contarato, a declaração corrobora ações que o ministro vem tendo desde que assumiu a pasta.
Ele tem um comportamento que viola sistematicamente o artigo 225 da Constituição Federal, quando diz que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele demonstrou na reunião um comportamento claro de quem quer violar sistematicamente a pauta ambiental. Então, quando ele fala, olha, vamos aproveitar e passar a boiada, aproveitar que a imprensa só está focando no Covid, é como se fosse uma coisa simples.
Na representação, os senadores listam ações tomadas depois da reunião que indicam que Salles realmente deu jeito de passar a boiada. Uma delas, por exemplo, é um decreto de maio, que tirou o poder de comando do IBAMA e do Instituto Chico Mendes sobre fiscalizações ambientais e passou para o Ministério da Defesa. Caso o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aceite o argumento dos senadores e entenda que os crimes foram cometidos, de fato, ele pode denunciar Salles ao STF. Cabe à Suprema Corte a decisão de autorizar a investigação contra o ministro e de afastá-lo, se for o caso. O Ministério Público Federal também pediu à PGR que Ricardo Salles seja investigado por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa. De acordo com os procuradores, as declarações de Salles infringem princípios da administração pública e normas constitucionais. Um grupo de organizações ambientais lançou na quarta-feira a campanha #NomeAosBois. O objetivo é expor à sociedade as marcas que estariam apoiando a gestão de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente, mesmo após as declarações da reunião. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
E a redação do Brasil de Fato segue de olho nesse e em outros temas relacionados à proteção do meio ambiente, temas que afetam e muito a nossa vida.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Agora vamos viajar, por enquanto, só pelas ondas do rádio, mas tá valendo, né? Você conhece Trairi? É um município no litoral do Ceará, aproximadamente 130 quilômetros da capital Fortaleza. A região é dessas que, se eu descrever, você com certeza vai pesquisar a imagem na mesma hora, já procura passagem para passar as férias. Brincadeira à parte, nesse momento de pandemia não dá pra gente se planejar muito nesse sentido, mas o lugar é lindo, cercado de praias paradisíacas. Não quero falar só dessa beleza, não. Quero compartilhar com você uma experiência agroecológica que acontece lá no município, onde existe a fazenda de seu João Bosco Ferreira. Um pedaço de terra não muito grande, mas com uma fartura de alimentos e tudo graças ao cultivo consciente e responsivo com o meio ambiente. João Bosco herdou a terra e os conhecimentos agroecológicos do pai. No começo, a plantação não era muito grande, mas era bem resistente e produtiva. Com o tempo, a fazenda foi ficando famosa nas redondezas e chamou a atenção das pessoas que se interessavam em saber o que acontecia naquela terra, que tudo que plantava nascia bem. Foi a partir daí que João Bosco estabeleceu uma parceria com especialistas em agrofloresta e a fazenda aumentou e diversificou a produção. Vamos ouvir mais dessa história na voz e no sotaque lindo do Daniel Lamir. Momento Agroecológico está começando.
Momento Agroecológico.
O município de Trairi, no litoral cearense, se destaca pelo cenário paradisíaco de belas praias e uma imensidão de dunas e coqueiros. São 137 quilômetros de distância da capital Fortaleza e um clima tropical atlântico de quem está praticamente embaixo da linha do Equador. É nesse cenário também que encontramos o sítio Sebastião Portela, que produz muito mais que o tradicional coco da região. A propriedade de João Bosco Ferreira possui 6 hectares e está localizada no distrito de Canaã. João Bosco produz alimentos para autoconsumo e para comercialização em feira agroecológica de Fortaleza. Ele explica que parte dos princípios da propriedade segue a sabedoria herdada pelo próprio pai dele. João Bosco lembra que desde pequeno ouvia a preocupação do pai em não utilizar insumos químicos, pensando na saúde da família.
Meu pai foi uma pessoa muito amorosa, né? Ele tinha muito amor pela família, né? E não queria trazer nenhum mal para a gente, né? E ele já entendia que esses produtos poderiam trazer algum mal, né, para a família, né? E eu me lembro de coisas assim, como outro dia, eu ainda criança, né? Eu estava com ele embaixo de uma árvore e eu comecei com uma pedrazinha bater na raiz daquela árvore, né? E ele me pediu para que eu parasse de fazer aquilo. Aí eu falei, pai, mas é apenas uma árvore, né? Aí ele me falou, é sim, meu filho, uma árvore, mas ela também sente, né?
Hoje João Bosco busca cada vez mais se conectar à vegetação. Ele conta que ao herdar a propriedade, ainda chegou a comprar insumos químicos, mas rapidamente percebeu que este não seria o caminho ideal. Ciente dos ensinamentos do pai dele, buscou ainda mais conhecimentos para diversificar a produção. O desafio não era tão simples devido ao típico solo arenoso de regiões de praia, que geralmente não favorecem a produção de muitas espécies. Foi dessa forma que João Bosco estabeleceu uma parceria com a organização Ecoar, no intuito de ampliar os conhecimentos e práticas na perspectiva agroecológica e da agricultura sintrópica. Alexandre Caíque é consultor em sistemas agroflorestais e agroecológicos e conta que, junto a João Bosco, tocou em frente à proposta de produzir hortaliças e frutíferas no sítio Sebastião Portela. Ele conta que tudo começou com a implantação de sistemas experimentais.
E aí depois desse sistema, do primeiro sistema que a gente montou, então aí de 2 em 2 meses a gente foi fazendo outros sistemas também, pegando um pouco da experiência que a gente já teve desses primeiros cultivos, né, e aplicando aos outros, né, pegando alguns erros e transformando em acertos, né, fazendo como se fosse uma sucessão de aprendizado, né. Então, quando a gente trabalha com sistemas que acompanham a sucessão natural, a gente tem também esse impacto positivo no aprendizado, tanto do agricultor como da gente que trabalha com isso, né.
Além da diversidade de hortaliças, a propriedade já produz banana e mamão. Em breve, acerola, manga e abacaxi também devem ser acrescentadas na diversidade local. O sítio Sebastião Portela se destaca nas redondezas tanto pela diversidade produtiva quanto pelas propostas de troca de conhecimentos. Regularmente são realizados mutirões com agricultores e agricultoras agroecológicas das comunidades vizinhas, além de estudantes da Universidade Federal do Ceará. O local também recebe alunos e alunas das escolas de Trairi na proposta de ampliar a perspectiva agroecológica no município. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
História linda e inspiradora. Para mim, particularmente, me incentiva muito a aprender mais sobre agroecologia e ver como eu posso aplicar na minha vida. Eu morei boa parte da minha vida em apartamento na capital, não sabia muita coisa sobre agricultura, tinha um pequeno interesse. E aí, de uns 2 anos para cá, me mudei para uma casa com um terreno. Não é muito grande, mas tem espaço para cultivar algumas coisas. E esse contato com a terra, eu vou te falar, foi muito importante para mim e tem sido muito importante para mim nesse momento de isolamento social. O resultado é surpreendente. A gente aqui tem de batata doce, acerola, até cúrcuma, que é raríssimo, viu? Difícil encontrar. A gente tem cúrcuma orgânica saindo do nosso jardim, um alimento que tem potencialidades anti-inflamatórias. Então, vê só, até farmácia, o quintal e o jardim viraram, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem espaço para ter essa experiência de cultivar alimentos. Mas quem pode, eu recomendo muito se arriscar. Você sabe que aqui no Bem Viver sempre vai ter espaço para você pegar algumas dicas. Inclusive, se você quiser compartilhar como anda a sua horta ou tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Vou passar um número, anota aí. O DDD é 11 e o número é 95691-6046. A gente vai adorar receber suas imagens. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Nosso Bem Viver de hoje está quase no final e chegou aquele momento de relaxar e dar uma boa risada. É hora de ouvir a coluna do Moza Benedito. Ele que é geógrafo e já atuou como jornalista também. E exercendo essas duas profissões, ele viajou por várias partes do Brasil. Isso garantiu que o Moza conhecesse muitas das regionalidades do nosso país. Nessas andanças, além de conhecer a cultura da gente, ele descobriu muita história. No seu espaço semanal aqui no Brasil, de fato, Mozart aproveita para compartilhar tudo isso que ele viu e ouviu. A história de hoje é da infância do Mozart, lá de Minas Gerais, onde ele nasceu. Na época que ele era coroinha desses que gostava de aprontar muito, né? Bom, não vou falar muito para não estragar a história, não vou dar spoiler. Conta pra gente, Mozart, tá todo mundo ansioso para ouvir.
Quem já bebeu vinho de igreja? Eu já, e era criança ainda. Em cidades pequenas, tempos atrás, os moleques faziam as molecagens de sempre e tentavam sempre algo mais, queriam novidades. E para muitos, a novidade que aparecia era ser coroinha. Quando tinha uns 8 ou 9 anos de idade, entrei nessa também. Fui ser coroinha na igreja matriz da cidade. Quer dizer, ela se chamava igreja matriz, mas era única. Durante a missa, vimos o padre tomar um gole de vinho na hora da consagração e tínhamos vontade de experimentar também. Um dia, descobrimos várias garrafas de vinho da igreja no armário da sacristia e mandamos vir nelas. Bebemos quase todas. Éramos 8 coroinhas. Ficamos todos bêbados, aprontando na igreja. Um bando subiu até a torre e um deles, que implicava com uma espécie de martelo que batia no sino, dando o número de badaladas de cada hora, segurou o tal martelo para que ele não desse as 12 badaladas do meio-dia. E o relógio pifou. Quando o moleque soltou o martelo, os ponteiros do relógio pulavam para bater cada hora até acabar a corda. O padre ficou furioso e fomos todos expulsos. Ele teve que arrumar novos coroinhas, pois sobrou só um que não estava com a gente. Aliás, no sermão de domingo falou de nós. Vocês podem imaginar os adjetivos que usou. Lembrando disso, me veio à memória também um caso que eu vi não sei onde. É de dois meninos de uma cidadezinha dessas que invadiram a sacristia e beberam uma garrafa de vinho que havia lá. Ficaram bebindo de tudo. Quando iam saindo da igreja, viram que o padre vinha vindo, correram de volta, cambaleando, e se esconderam atrás do altar. Ficaram dando risadinhas, e o padre percebeu que havia alguém ali. Ele gritou: "Quem está aí?" Os moleques não responderam, mas não conseguiram conter o riso. Tapava a boca com a mão, mas saía um som que o padre ouvia, e ele insistiu: "Quem está aí?" Os moleques não respondiam, insistiu de novo: "Se não falarem, vou até aí, e vocês vão ver." Bom, vou contar o resto com o sotaque e o palavreado de um deles, que respondeu: "Nós é anjo." Segundo ele, o padre falou: "Vocês é anjo? Então avua." "E agora, o que fazer?" Ele respondeu: "Nós é fiote."
Será que o padre conseguiu manter a postura depois de escutar a resposta das crianças? Fica a dúvida, né? Moza, obrigada por compartilhar mais esse caos com a gente. Quem quiser dar mais risada pode acessar o nosso site e ir na seção de colunistas. Lá procura pelo espaço do Moza Benedito e pode se deliciar com a coletânea de causos que ele compartilha com a gente. É brasildefato.com.br. E o Bem Viver desta segunda-feira, o primeiro do mês, vai ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente se encontra para mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na capital São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e por outras emissoras em diferentes horários. A lista é grande, hein? Ainda bem, né? Rádio Timbira, 1290M, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá, 87,9 FM em São João, do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato, essa maravilhosa equipe, este maravilhoso time que volta amanhã comigo para mais uma edição do programa Bem Viver. A gente vai estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.